As igrejas podem inspirar os sistemas de desenvolvimento político e contribuir para a construção do bem-estar social do país, segundo especialistas que olham para a fiscalização da gestão da coisa pública como tarefa também das instituições religiosas, de modo a que os programas traçados estejam de acordo com as necessidades do povo e dos fiéis.
Todos nós sabemos, quando se fala de um sistema social, o sistema social tem dois grandes conjuntos. O conjunto, temos o conjunto do sistema organizacional e o conjunto do sistema ideológico. E no conjunto do sistema ideológico é lá onde encontramos o que se chama na sociologia a componente mental do sistema social. Nessa componente mental do sistema social, temos costumes, temos a cultura, e dentro da cultura, onde está o fenômeno da religião. E a religião, nesse contexto, pode ser considerada como a expressão do ser humano na sua relação com o mundo imaterial, ou o mundo metafísico. E aí onde está a essência, do papel da religião na sociedade, porque a sociedade regula.
Na perspectiva jurídica, vale referir que o papel da Igreja, do ponto de vista do direito internacional, é contribuir para a paz, para a busca do diálogo e da tolerância. Em Angola, sendo que o Estado é um Estado laico, a Igreja é chamada a respeitar a lei no exercício das suas funções. Pelo que, o papel da Igreja na sociedade é não cometer crimes. No resto, a Igreja sabe que, protegido pelo Estado, deve anunciar o Evangelho, denunciar o mal e renunciar o pecado. Portanto, o papel da Igreja é anunciar o Evangelho como sinal de tutela da transcendência da pessoa e da pessoa humana, o que passa por servir o reino difundido à sociedade, os valores evangélicos da bondade de Deus, da verdade, da justiça, da fraternidade e da distribuição equitativa dos bens que foram universalmente destinados a todos.
O Estado angolano é laico, admitindo a existência de várias denominações religiosas, desde que não sejam contrárias à lei e aos seus limites, de acordo com a Lei 12/19, de 14 de maio. A Igreja é também chamada a intervir na melhoria das condições sociais dos cidadãos, buscando a favor do bem comum soluções exequíveis para os diversos problemas que inquietam a sociedade. A Igreja em Angola tem sido alvo de várias críticas por fazerem pronunciamentos públicos sobre o quadro social, económico e político do país. Para o jurista e filósofo José Capapa Candeeiro, a Igreja, composta pelas pessoas, deve ter uma palavra perante as injustiças dos políticos contra os seus membros, não sendo o seu papel se distanciar dos pobres, indigentes e dos esquecidos pelas políticas do governo para lhes assegurar a bondade de Deus e trazer a luz da vida eterna.
A Igreja deve pronunciar sobre as questões políticas. E por quê? A Igreja é das pessoas. É feita pelas pessoas. Nela vivem as pessoas. Como dissemos antes, que tem corpo e alma. A dor do corpo é dor na alma. Jesus morreu porque se contrapunha as práticas erradas dos homens do seu tempo. A Igreja deve distanciar-se do mal, mas deve aproximar-se aos pobres, aos indigentes, aos esquecidos dos políticos, para lhes assegurar a bondade de Deus e trazer a luz da vida eterna. Isto passa por fazer apelos que visem a defesa da saúde, defesa da saúde da pessoa, a defesa do bem, e do bem da pessoa na sociedade no geral, para maior honra e glória de Deus. Uma Igreja que se distancia do mal é esta Igreja que precisamos. Esta Igreja testemunha da bondade de Deus. Agora, a igreja que se cala perante o mal, o melhor seria que não existisse na face da terra. E se nisto há perigo, eu vislumbro muitos perigos. Um dos perigos resulta no fato de que isto transformaria a própria igreja deste líder político partidário como sendo espaço da sua igreja, e de certa medida isso traria conflitos e lutas de interesses de partidos políticos nessa tal igreja, o que seria desviar aquilo que é o alcance da igreja, que é pugnado pela fraternidade e tolerância, a busca da paz e do diálogo com Deus e com os irmãos de forma permanente. A igreja, enquanto sede da transversalidade e da zona de acolhimento de todas as pessoas do Estado, só deve alertar sobre os maiores perigos existentes e apelar para o bem comum, sem exceção de ninguém. A igreja deve alertar sobre a necessidade de rezar todos como filhos de Deus. No mundo, os bens foram destinados universalmente para todos, e todos devem participar deles, vivendo bem. Portanto, a igreja nunca deve fazer-se indiferente perante políticas mal concebidas, políticas segregadoras, desumanas, políticas ímpias e que ofendam a dignidade da pessoa humana. A igreja deve alertar para a prática da justiça e da implementação do bem na distribuição de riquezas que a todos pertencem.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, considerou recentemente que o quadro social angolano é marcado por uma pobreza assustadora, com o registro de perda de poder de compra dos cidadãos, desemprego galopante e degradação de hábitos e costumes. Os bispos católicos fizeram tais pronunciamentos no âmbito da primeira Assembleia Plenária Anual, na qual referiram que o quadro sociopolítico do país é igualmente marcado pelo vazio de diálogo entre os partidos e a sociedade civil e elevados níveis de intolerância. A CIASTE se pronunciou igualmente sobre a situação da seca e da fome no sul de Angola, exigindo uma declaração de estado de emergência. O ideal da religião e das igrejas é trazer o bem-estar aos seres humanos, para que estes exerçam as suas faculdades de modos que possam ser pessoas úteis à sociedade, diz o teólogo e cientista angolano Biton Bokele Lei Gomes Luangane. Lei Gomes aponta ainda a necessidade da igreja conceber programas que ajudam os crentes a desenvolverem capacidades para resolver os problemas da sociedade.
O ideal da religião é trazer o bem-estar espiritual, primeiro, ao ser humano, para permitir a esse ser humano de exercer as suas faculdades superiores, que pode lhe ajudar a ser uma pessoa útil para a sociedade. Porque, na realidade, os problemas são os problemas sociais são resolvidos pelos seres humanos, são seres humanos que resolvem os problemas. Mas quando esses seres humanos não têm uma boa instrução mental, uma boa instrução espiritual, vamos ter consequências na sociedade. Então, a religião tem a responsabilidade de bem estruturar os seus programas de formação espiritual, porque se o programa de formação espiritual for um programa de subdesenvolvimento mental, então isso terá impacto, terá uma implicação na vida dos crentes. É como no tempo colonial. O tempo colonial, a religião usava o versículo bíblico e dizia: bem-aventurados os pobres, porque vão herder o reino de Deus. Esse versículo bíblico, que esteve na base do subdesenvolvimento mental e espiritual dos crentes no tempo da colonização, levou a sociedade dos colonizados a se manter na pobreza. Então, esse é um exemplo muito negativo da instrução ou do programa instrutivo da religião. Então, a religião deve conceber, deve ter um programa, deve ter programas de instrução ideais, instruções ideais para levar o povo de Deus, para levar os cristãos, para levar os crentes a um patamar espiritual muito elevado, a fim de participar condignamente aos problemas que a sociedade enfrenta. Temos o caso, por exemplo, da Igreja Quimbanguista. Em 1921, Simão Quimbango surge para dizer não à opressão espiritual, ao mau uso dos versículos bíblicos que a Igreja utilizava para manter o povo colonizado na escravatura espiritual. Os quimbanguistas têm um programa que permite formar crentes capazes de produzir riquezas por si próprios. Por isso, os quimbanguistas têm um sistema que lhes permite resolver o problema da sociedade localmente onde estiver, para poder trazer competências sociais, caso dos hospitais, caso de algumas as infraestruturas, por exemplo, em todos os sítios onde há a Igreja Quimbanguista, as pessoas aprendem a criar condições por si próprias. Então, nesse contexto, a religião torna-se uma ferramenta do desenvolvimento comunitário.
Para o também especialista em hermenêutica africana, é da natureza da Igreja implementar políticas e, como tal, pode-se pronunciar sobre os problemas que enfermam a sociedade onde está inserida. O teólogo cita como exemplo de inspiração de desenvolvimento político as autarquias locais, que são sistemas encontrados nas paróquias das igrejas. Este sistema pode inspirar políticas de gestão do Estado e do Governo, diz o especialista, para quem não se pode separar o conceito de política no contexto religioso e no contexto do Estado.
O que é a política? A política é a boa gestão da coisa pública. A própria Igreja, a própria religião é um sistema que trata as questões relacionadas à coisa pública. A Igreja faz ou implementa políticas para o seu desenvolvimento. Então, a Igreja pode tornar-se uma fonte de inspiração para as políticas sociais de um país ou de uma nação. A Igreja ou a religião pode inspirar sistemas de desenvolvimento políticos. Por exemplo, vou só dar um exemplo muito interessante. Quando falamos das autarquias, as autarquias são conceitos relacionados ao desenvolvimento comunitário. Locais. São pensamentos que encontramos na Igreja. Por exemplo, o fenômeno das paróquias. O fenômeno das paróquias. Vou pegar um exemplo que eu investigo muito, que é a Igreja Quimbanguista, que é, para mim, um objeto de estudo. O sistema das paróquias é um sistema político. É um sistema político que reflete a questão da gestão da coisa pública comunitária, onde os cristãos se encontram para analisar e ver como podemos desenvolver a nossa paróquia. Então, esse sistema, que pode ser considerado um sistema político local da Igreja, pode inspirar políticas sociais do Estado ou do Governo. Então, só para dizer que não podemos separar o conceito da política no contexto religioso e no contexto do Estado, porque é sempre bom estabelecer um intercâmbio, um relacionamento que é praticamente indissociável. Não podemos separar a religião com a gestão da coisa pública, porque a gestão da coisa pública se faz com os seres humanos, e o ser humano é físico e metafísico, é material e imaterial. Então, esse aspecto é um aspecto muito fundamental, que o sistema da gestão políticos deve ter em conta, senão o que é que vai acontecer? As políticas que vão se implementar não irão de acordo com a realidade da essência da personalidade do ser humano, que é a essência metafísica ou a essência espiritual. Então, a religião pode dar a sua opinião sobre as questões políticas.
É dever das igrejas lutar por uma Angola mais democrática, desenvolvida e por um Estado de Direito, afirma o jurista e filósofo José Capata Candeeiro, que acredita que as instituições religiosas são as entidades mais equidistantes e com capacidade de defender a existência de um Estado democrático e de direito, incentivando a participação ativa dos fiéis na vida política, social e económica do país.
As igrejas, será que podem contribuir para uma Angola mais desenvolvida? Eu entendo que sim. Por várias razões. As igrejas pregam o reino de Deus na base da fraternidade, da tolerância, do respeito pelo outro como filho de Deus também. As igrejas lutam pela igualdade, pela justiça. As igrejas são as entidades mais equidistantes que deviam lutar para uma Angola democrática e de direito. As igrejas devem apelar que as pessoas se registrem, que as pessoas escolhem os governantes que elas quiserem. Também apelar que as pessoas tenham a preocupação com a fé nas outras e com a saúde espiritual dos outros. A igreja reconhece cada fiel como filho de Deus, reconhece a liberdade, conhece sonhos e ambições para que os fiéis tenham um país melhor, onde devem viver a sua fé com liberdade. Assim, a melhor maneira das igrejas contribuir para o desenvolvimento é incentivar as pessoas a cultivar capacidades de iniciativas privadas de negócio, do lado. Também, para a democracia, incentivar que a cada um haja o sentido de respeito da opinião dos outros, que são fiéis também, que são cidadãos também, que também são filhos de Deus. Para o direito, as igrejas têm a função de incentivar que cada cidadão tenha a noção de que é político por natureza e que seus direitos são reivindicáveis para que haja união dos esforços, justiça na distribuição e tolerância nas atividades de cada um, respeitando sempre a pessoa e a lei. Portanto, a igreja ou as igrejas são importantes para o desenvolvimento da pessoa toda e de toda a pessoa, a partir de um vértice, que é a dignidade da pessoa humana. E isso passa pela democraticidade dos atos, pelo respeito à lei e também pela construção de infraestruturas que garantam a dignidade e o bem-viver das pessoas, filhas de Deus.
O jurista e filósofo José Capato Acangueiro, falando sobre o papel da Igreja perante as dificuldades sociais do país. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Yongo.